Faixa 12.
6. O poder de uma crise. Como os líderes criam hábitos através do acaso e da intenção. 1. O paciente já estava inconsciente quando foi conduzido na maca para a sala de cirurgia do Rhode Island Hospital. O queixo estava frouxo, olhos fechados, e a extremidade de um tubo de intubação despontava acima de seus lábios. Quando o enfermeiro conectou a uma máquina que impeliria ar para dentro de seus pulmões durante a cirurgia, um de seus braços escorregou para fora da maca, com a pele salpicada de manchas hepáticas. O homem tinha 86 anos e, 3 dias antes, sofrera uma queda em casa. Depois disso, sentira dificuldade de ficar acordado e responder perguntas. Então, a mulher acabara chamando uma ambulância. No pronto-socorro, um médico lhe perguntou o que tinha acontecido, mas o homem sempre cabeceava de sono no meio das frases. Um mapeamento de sua cabeça revelou o motivo. O tombo fizera com que seu cérebro se chocasse contra o crânio, causando o que é conhecido como hematoma subdural. O sangue se acumulava dentro da parte esquerda do crânio, forçando as delicadas dobras de tecido no interior do osso. O fluido vinha se acumulando havia quase 72 horas, e as partes do cérebro que controlavam a respiração e o coração começavam a falhar. Se o sangue não fosse drenado, o homem morreria. Na época, o Rhode Island Hospital era uma das mais avançadas instituições médicas dos Estados Unidos, o principal hospital de ensino para a Brown University e o único centro de trauma nível 1 no sudeste da Nova Inglaterra. Naquele prédio alto de tijolos e vidro, médicos haviam aperfeiçoado técnicas de ponta, incluindo o uso de ondas de ultrassom para destruir tumores dentro do corpo de um paciente. Em 2002, a Coalizão Nacional de Serviços de Saúde avaliou a UTI do hospital como uma das melhores do país. Porém, na época em que o paciente idoso chegou, o Rhode Island Hospital também tinha outra reputação, a de um lugar cindido por tensões internas. Havia inimizades profundas, corrosivas entre enfermeiros e médicos. Em 2000, o Sindicato dos Enfermeiros votara por uma greve após reclamar que eram obrigados a cumprir turnos perigosamente longos. Mais de 300 deles postaram-se em frente ao hospital com placas que diziam, abre aspas, chega de escravidão, fecha aspas, e, abre aspas, eles não podem tirar nosso orgulho, fecha aspas. Abre aspas, este lugar pode ser horrível. Fecha aspas, um enfermeiro se lembra de ter dito a um repórter. Abre aspas, os médicos conseguem fazer você sentir que não vale nada, que é descartável, como se devesse agradecer por arrumar a bagunça que eles deixam para trás. Fecha aspas. Os administradores acabaram concordando em limitar a hora extra obrigatória dos enfermeiros, mas as tensões continuaram a crescer. Alguns anos depois, um cirurgião estava se preparando para uma cirurgia abdominal de rotina quando uma enfermeira pediu que eles fizessem um intervalo. Essas pausas são um procedimento padrão na maioria dos hospitais, um jeito de os médicos e funcionários garantirem que não vão cometer erros. A equipe de enfermagem do Rhode Island Hospital insistia na questão dos intervalos, principalmente depois que um cirurgião acidentalmente extraíra as amígdalas de uma menina que deveria fazer uma cirurgia oftalmológica. Os intervalos serviam para pegar esses erros antes que eles acontecessem. Na cirurgia abdominal, quando a enfermeira da sala pediu que a equipe se reunisse em volta do paciente para fazer um intervalo e discutir o plano, o médico foi em direção à porta. Abre aspas. Por que você não assume a liderança? Fecha aspas. O cirurgião disse à enfermeira. Abre aspas. Vou sair da sala para dar um telefonema. Bata na porta quando estiverem prontos. Fecha aspas. Abre aspas. Você também deveria participar, doutor. Fecha aspas, ela respondeu. Abre aspas, você consegue dar conta? Fecha aspas, disse o cirurgião andando até a porta. Abre aspas, doutor, eu não acho que isso seja apropriado. Fecha aspas. O médico parou e olhou para ela. Abre aspas. Se eu quisesse saber sua opinião, eu pergunto. Fecha aspas. Ele disse. Abre aspas. Nunca mais questione minha autoridade. Se não consegue fazer seu trabalho, saia da droga da minha sala de cirurgia. Fecha aspas. A enfermeira liderou o intervalo, chamou o médico uns poucos minutos depois e o procedimento ocorreu sem complicações. Ela nunca mais contradisse um médico e nunca dizia nada quando outras políticas de segurança eram ignoradas. Abre aspas. Alguns médicos eram ótimos, outros uns monstros. Fecha aspas. Me contou uma enfermeira que trabalhou no Rhode Island Hospital em meados dos anos 2000. Abre aspas. Nós o chamávamos de fábrica de vidro, porque a sensação era de que a qualquer minuto tudo podia se estraçalhar. Fecha aspas. Para lidar com essas tensões, a equipe desenvolvera regras informais. Hábitos exclusivos daquela instituição, que ajudavam a evitar os conflitos mais óbvios. Os enfermeiros, por exemplo, sempre checavam duas vezes os pedidos dos médicos que tendiam a errar e, em silêncio, garantiam que as doses corretas fossem registradas. Dedicavam um tempo a mais só para escrever de forma legível nas fichas dos pacientes para evitar que um cirurgião com pressa fizesse o corte errado. Uma enfermeira me contou que desenvolveram um sistema de cores para alertar uns aos outros. Abre aspas. Escrevíamos os nomes dos médicos em cores diferentes nos quadros brancos. Fecha aspas. Ela dizia. Abre aspas. Azul significava legal, vermelho significava imbecil e preto queria dizer não o contradiga em hipótese alguma, senão ele corta sua cabeça. Fecha aspas. O Rhode Island Hospital era um lugar tomado por uma cultura corrosiva. Diferente da Alcoa, onde hábitos angulares cuidadosamente projetados com base na segurança dos funcionários haviam gerado cada vez mais acertos, dentro do Rhode Island Hospital, os hábitos surgiam de improviso entre os enfermeiros, tentando compensar a arrogância dos médicos. As rotinas do hospital não eram elaboradas com cuidado. Em vez disso, apareciam por acaso e se disseminavam através de avisos sussurrados até que padrões nocivos surgissem. Isso pode acontecer dentro de qualquer organização em que os hábitos não são deliberadamente planejados. Assim como escolher os hábitos angulares certos pode gerar mudanças incríveis, escolher os errados pode gerar desastres. E quando os hábitos dentro do Rhode Island Hospital implodiam, causavam erros terríveis. Quando os funcionários do pronto-socorro viram as imagens do cérebro do homem de 86 anos com o hematoma subdural, imediatamente mandaram uma mensagem por pager para o neurocirurgião de plantão. Ele estava no meio de uma cirurgia de coluna vertebral, mas quando recebeu a mensagem, afastou-se da mesa de operação e olhou as imagens da cabeça do homem idoso numa tela de computador. O cirurgião mandou seu assistente, um enfermeiro clínico, ir até o pronto-socorro e pedir que a esposa do homem assinasse um formulário de consentimento autorizando a cirurgia. Ele terminou sua cirurgia de coluna. Meia hora depois, o homem idoso foi trazido para a mesma sala de operação. Os enfermeiros estavam correndo de um lado para o outro. O idoso, inconsciente, foi colocado na mesa. Um enfermeiro pegou seu formulário de consentimento e sua ficha médica. Abre aspas. Doutor, fecha aspas, disse o enfermeiro, olhando a ficha do paciente. Abre aspas. O formulário de consentimento não diz onde é o hematoma. Fecha aspas. O enfermeiro folheou os papéis. Não havia uma indicação clara de qual lado da cabeça devia ser operado. Todo hospital depende de papéis para orientar as cirurgias. Antes que qualquer corte seja feito, o paciente ou um parente seu deve assinar um documento aprovando cada procedimento e verificando os detalhes. Num ambiente caótico, onde até uma dezena de médicos e enfermeiros podem lidar com o mesmo paciente entre o pronto-socorro e o quarto de recuperação, os formulários de consentimento são as instruções que mantêm o controle do que deve acontecer. Exceto em caso de emergência, ninguém deve entrar em cirurgia sem um formulário de consentimento assinado e detalhado. Abre aspas. Eu vi os exames antes. Fecha aspas, disse o cirurgião. Abre aspas. Era o lado direito da cabeça. Se não fizermos isso depressa, ele vai morrer. Fecha aspas. Abre aspas. Talvez devêssemos puxar as imagens de novo. Fecha aspas, disse o enfermeiro, andando em direção a um computador. Por motivos de segurança, os computadores do hospital ficavam bloqueados após 15 minutos de inatividade. Levaria pelo menos um minuto até que o enfermeiro logasse no sistema e carregasse as imagens do cérebro do paciente na tela. Abre aspas. Não dá tempo. Fecha aspas, disse o cirurgião. Abre aspas. Me disseram que o coração dele está parando. Temos que aliviar a pressão. Fecha aspas. Abre aspas. E se nós acharmos a família? Fecha aspas, perguntou o enfermeiro. Abre aspas. Se é isso que você quer, então ligue para a porta do pronto-socorro e ache a família. Enquanto isso, vou salvar a vida dele. Fecha aspas. O cirurgião arrancou os papéis da mão do enfermeiro, escreveu, abre aspas, direito, fecha aspas, no formulário de consentimento e o rubricou. Abre aspas, pronto, fecha aspas, ele disse, abre aspas, temos que operar imediatamente, fecha aspas. O enfermeiro trabalhava no Rhode Island Hospital fazia um ano. Entendia a cultura do hospital. Sabia que o nome daquele cirurgião muitas vezes era escrito em preto no grande quadro branco do corredor, sinalizando aos enfermeiros que tomassem cuidado. As regras tácitas naquele contexto eram claras. O cirurgião sempre vence. O enfermeiro largou a ficha e afastou-se, enquanto o médico posicionava a cabeça do idoso num suporte que fornecia acesso ao lado direito do crânio. Raspou o cabelo e aplicou antisséptico. O plano era abrir o crânio e aspirar o sangue acumulado em cima do cérebro. O cirurgião cortou um pedaço do couro cabeludo, expôs o crânio e encostou uma broca no osso branco. Começou a empurrar até a ponta atravessar com um pequeno estalo. Fez mais dois furos e usou uma serra para cortar um pedaço triangular do crânio do homem. Embaixo estava a dura mater, a membrana translúcida que envolve o cérebro. Abre aspas. Oh, meu Deus! Fecha aspas, alguém disse. Não havia hematoma. Estavam operando do lado errado da cabeça. Abre aspas. Precisamos virá-lo. Fecha aspas, o cirurgião gritou. O triângulo de osso foi recolocado com pequenas placas e parafusos de metal e o couro cabeludo do paciente foi suturado. Sua cabeça foi virada para o outro lado e depois, mais uma vez raspada, desinfetada, cortada e perfurada até que um triângulo de crânio pudesse ser removido. Dessa vez, o hematoma estava imediatamente visível, um volume escuro que vazou como um xarope grosso quando a dura mater foi furada. O cirurgião aspirou o sangue e a pressão dentro do crânio do homem baixou imediatamente. A cirurgia, que deveria ter levado cerca de uma hora, durara quase o dobro. Depois disso, o paciente foi levado para a UTI, porém jamais recuperou a plena consciência. Duas semanas depois, morreu. Uma investigação posterior concluiu que era impossível determinar precisamente a causa mortis, mas a família do paciente argumentou que o trauma do erro médico sobrecarregara seu corpo já frágil, que o estresse de retirar dois pedaços de crânio, o tempo adicional de cirurgia e o atraso na evacuação do hematoma o tinham forçado além do limite. Alegavam que, não fosse o erro, o homem talvez ainda estivesse vivo. O hospital pagou um acordo em dinheiro e o cirurgião foi proibido de trabalhar no Rhode Island Hospital novamente. Um acidente desse tipo, alguns enfermeiros afirmaram depois, era inevitável. Os hábitos institucionais do Rhode Island Hospital eram tão disfuncionais que era só uma questão de tempo até que um erro grave ocorresse. Nota de rodapé. Os relatos deste capítulo são baseados em entrevistas com diversas pessoas que trabalharam no Rhode Island Hospital e estiveram envolvidas neste incidente, algumas das quais forneceram versões diferentes dos fatos. Para mais detalhes das respostas dos representantes do hospital e do cirurgião envolvido, favor consultar as notas. Fim da nota.